Fala pessoal, beleza? Segunda-feira, dia do nosso podcast, conteúdo, informação e super importante nessa segunda-feira pós-ressaca do Dia das Mães. Não ressaca de bebedeira, confusão, espero eu, mas de uma alimentação muitas vezes não tão boa. Não com relação à qualidade dos alimentos, mas sim com relação à quantidade, né? A gente acaba se empolgando aí junto à família e segunda-feira paga o preço. E até por isso mandei aquele vídeo do restaurante que eu fui. E em nenhum momento o objetivo é fazer apologia sobre o vegetarianismo, né? Todos sabem que eu não faço isso, mas realmente por questões do restaurante, né, ser um lugar diferenciado, onde você consegue comer fora de uma forma agradável, de qualidade, com bebida inclusa, sobremesa inclusa, e se viu ali que as crianças pagam por idade, né? Então eu pago R$ 4 para minha filha, pago R$ 8 para meu filho, não é nem uma parcelinha ali do que eles comem e consomem dentro do restaurante. Mas por essa ideia mesmo. E uma coisa que é muito comentada, que você vê muita gente falando, é com relação a VO2. VO2 é aquele teste que a gente faz nas clínicas, na esteira, ou faz em alguns testes também, tem algumas pessoas que fazem em bicicleta, que é medir quanto de oxigênio o seu corpo consegue absorver. Porque assim, não é porque entra 3 litros de oxigênio no teu pulmão que todo esse oxigênio vai virar combustível para o funcionamento do corpo. Então, cada pessoa consegue absorver no, nos alvéolos mais ou menos. Tá? E aí que pega a questão do exercício de alta intensidade. Se a gente sabe que para melhorar a capacidade de absorção de oxigênio do ar, eu preciso treinar alta intensidade VO2 zona 5, por que que ainda tem gente em pleno ano 2000 fica falando não, porque tem que fazer treinamento com alto volume, baixa intensidade, meu, não tem sentido. Então, primeiro, lógico, tem gente que faz, sim, né? Tem várias formas de treinar, periodizações diferentes, mas via de regra, primeiro você faz todo o teu treino de VO2. E a hora que você não tiver mais força para entrar em zona 5, aí você vai fazer os teus treinos em zonas mais baixas e com isso conseguindo fazer um volume maior. Aí você trabalha outras capacidades físicas, resistência muscular, coordenação, eficiência na pedalada, trabalha a questão mental de suportar muito tempo em cima da bike. Então, várias outras questões. Então, por isso que, pô, mas toda semana ela tem treino intervalado, toda semana. Sim. Você não vê que hoje nos estúdios de funcional, nas academias, é tudo o tal do HIIT, é o tal do EPOC, que é aquela capacidade, o que o corpo. O efeito EPOC. É assim, o quanto o corpo gasta de energia para recompor-se de um exercício de alta intensidade. Então saiba que a gente sabe que exercícios de baixa intensidade geram um EPOC muito curto. Então você gasta caloria ali do exercício durante o exercício e depois não gasta mais. E quando você faz exercícios de alta intensidade, o EPOC é muito longo. Dependendo aí de um simulado bem feito do final de semana, você pode ficar aí 36, 48 horas depois, ainda o corpo num funcionamento extremo para recompor todo o equilíbrio no corpo, e isso gasta caloria, isso faz com que a gente tenha uma evolução, né, na questão dos treinos, melhoria do condicionamento devido a isso, tá? Então, por isso que é super importante essa questão do entendimento aí do VO2, que eu já comentei algumas vezes. Linkando essa questão de alta intensidade, sempre nos treinos ou nos coletivos, eu vejo muita gente sprintando da forma errada, tá? Eu vejo muita gente começar um sprint com a marcha errada. Sempre quando você tem que procurar acelerar a bike primeiro, então numa marcha mais leve, você acelera bem a bike, a cadência e vai trocando marcha para ficar mais pesado, do que ao contrário, você sair pesado e aí tendo que aliviar a marcha e a perna queimando, a perna dura, tá? Então sempre quando eu vejo assim alguém quer atacar ou até no treino de sprint, que não é tão eficiente por essa questão técnica de não conseguir fazer uma boa aceleração e com isso também não consegue manter, né, o sprint por muito tempo, porque a perna queima, porque sai com a marcha errada e na hora que vai trocar a marcha não vai. Então, sempre na troca técnica da marcha, é preferível você deixar pesado do que deixar leve, tá? E outra coisa é com relação às descidas, seja ela de asfalto quanto de estrada de chão. Primeiro de tudo é o setup da bike, né? Digamos aí o teu bike fit. Ninguém é bom de descida usando uma mesa positiva, usando um monte de espaçador embaixo para que a bike fica mais confortável. Então eu vejo muita gente assim: ah, mas eu sou ruim de descida. Eu vou olhar, pô, o guidão tá batendo no queixo. Mas ninguém, aí nem o profissional é bom de descida, tá? Outra coisa é calibragem de pneu, tá? O pneu explodindo e quer fazer curva de estrada de chão bem, se sentindo seguro, também não dá, tá? Outra coisa é o posicionamento em cima da bike. Lembra que você sempre tem que estar no meio da bike. Na mountain bike, você com a perna bem esticada e o braço esticado, porque se inclinar, você dá aquela jogada no quadril para trás, né? Se vir um buraco. Se tiver uma valeta para você pular, você já puxa a bicicleta para cima. Se tiver que fazer um movimento lateral, você já consegue se movimentar em cima da bicicleta. Agora, se você numa descida você já adota o teu posicionamento lá atrás no selim, quando acontecer qualquer coisa, primeiro você vai ter que vir para o meio e do meio você vai ter que fazer alguma ação. Então você demora mais tempo e com isso, com essa demora mais de tempo, você vai frear mais e automaticamente a velocidade média aí da descida acaba caindo bastante. E na speed, você tem que trabalhar além dessa questão do meio da bike, como tem menos questões técnicas de pular, de valeta, você tem que pensar mais na aerodinâmica, então sempre segurando no drop. Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Sempre tem que segurar no drop com o cotovelo bem dobrado, o antebraço entra reto para você conseguir acessar o freio de uma forma bem correta, fica bem aerodinâmico, tá? E nunca com o braço muito esticado, muito duro, porque se bate numa tartaruga ou alguma coisa, o braço duro é pior. Então, sempre quando você está em alta velocidade, uma posição mais aerodinâmica, com o braço bem flexionado e o antebraço entrando bem paralelo ao chão para segurar no freio embaixo. E automaticamente, com o cotovelo bem dobrado, O antebraço mexe e absorve muito da irregularidade da rua, trazendo isso mais segurança, tá? Depois eu vou tentar fazer um vídeo prático disso tudo para um melhor entendimento. E outra questão é a questão de curva, tanto na speed quanto na mountain bike. É uma boa referência é aquela questão de moto velocidade, né? Que você vê que os caras jogam o cotovelo, jogam o joelho em direção ao lado da curva, sempre assim, pisa, estica a perna do lado de fora, pisa, faz força para baixo e joga o cotovelo e o ombro e o joelho para o outro lado. Você vai ver que quando você faz esse posicionamento correto, você vê que a bike acelera na curva. Tá? Procura trabalhar isso. Pegar um dia, né, ó, nessa curva, puta, vou tentar entrar aqui no ângulo X, no ângulo Y, tá? Você sempre vem aberto, fecha a curva e abre do outro lado. Só que como a gente nunca sabe se está vindo o carro ou não, procura sempre, né, no meio da rua, come a lateral e abre para o meio da rua, que também não pode ser inconsequente de entrar na contramão. Treinos extras, você vê que sempre tem ali, treino extra, porque eu sempre, de alguma forma, aquela galera que precisa subir o fitness para entrar dentro dos parâmetros, eu sempre vou jogando ali como isca, sabe? Porque vai que o cara vê treino extra e se empolga, pô, vou fazer, ah, vou fazer aqui, e automaticamente entrega mais volume. Só que lembra, não pode trocar treino extra por treino específico. Aí a pessoa vai lá, faz um treino extra, que é aeróbico, né, via de regra, e aí no dia do específico ele não sai para fazer o específico, porque ah, já saí ontem, fiz o pedal, aí não adianta fazer o extra. Tá bom? Mas é uma maneira do que eu uso aqui de fazer com que de repente a pessoa destrave aí e comece a entregar um volume maior semanal, tá? Principalmente para aqueles que estão fora dos parâmetros. Então, só para exemplificar. Então, se você está dentro dos parâmetros, então o cara treina 10 horas, ele tem que ter um fitness de 85. Então, se ele treina, tá com média de 10 horas e tá com 85 de fitness, meu, esse cara tem semanas que ele vai treinar 8, tem semanas que ele vai treinar 12, tem semanas que ele vai treinar 6. E aí eu estabeleço e não vai ter extra, porque eu estabeleço aqui que dentro de um programa de 4 semanas, ele tem que ter uma semana de crescimento grande, que é uma semana volumosa, ele tem que ter uma semana de crescimento baixo, ele tem que ter uma semana de manutenção e uma semana de performance, tá? Aí eu posso trabalhar, pô, dependendo da época do ano, o cara tem 2 semanas de alto volume ou 3 semanas de manutenção. Eu tô para mostrar isso já há algum tempo para vocês, como eu faço o controle disso, mas eu ainda não vi aqui como que eu posso fazer o vídeo direitinho. Vamos ver se talvez o conteúdo da O vídeo da semana aí eu não faça sobre isso para vocês terem um entendimento um pouco melhor, tá? Então, a diferença entre uma pessoa que tem folga e uma pessoa que não tem folga é se ela tá dentro do fitness ou não, tá? Então, semana passada, choveu na quinta, choveu na sexta, eu fiquei sem treinar quarta, quinta e sexta. Meu, para mim, tranquilo. Eu já tinha feito 3 semanas bem boas, né? E aí, ao invés de fazer uma semana de baixa de 12 horas, eu fiz uma semana de baixa de 10 horas. E tudo dominado. Continuo com meu fitness dentro da zona, porque eu tinha uma gordurinha para queimar, né? Agora, quem não tinha gordurinha para queimar, ficou esses 3 dias em casa, puto, o fitness deu uma boa despencada. E falando sobre essa questão de descanso, o que é muito, muito importante, principalmente para aquela galera que treina bastante, é não confundir cansaço com desmotivação, tá? Porque o que eu vejo assim, como a pessoa treina bastante, é normal na cabeça virar a chave e a pessoa querer treinar cada vez mais e achar que, meu, se eu tirar o pé aqui, eu vou perder condicionamento e não, porque como foi custoso para chegar lá, o corpo não quer abrir mão, né, disso, porque para ele foi muito custoso. Então ele cria uma barreira, falou, não, se eu tirar o pé agora, eu vou destreinar isso e aquilo. E aí que acaba que o corpo fica cansado, a gente não descansa e vai caindo a motivação. Só que essa desmotivação tá ligada à questão do treino. Então, sempre quando você tá na dúvida se deve descansar ou não, veja a tua motivação. Se você começou a querer dar uma espanada, ah, essa semana não rendeu, essa semana não foi, aí você olhou as últimas 3, 4 semanas, pô, mas eu fiz tudo direitinho. Meu, tire o pé uma semana para você ver. Em vez de fazer a média ali de 10 horas, faz 8, faz 6, para você ver como você vai ter um pico de performance no simulado de final de semana e já vai vir super motivado para o próximo bloco. Tá? Então, não pode confundir essas coisas. Começou a pensar de maneira ruim, tira uma semana de baixa. Não é uma semana de descanso, a folga total, não. É uma semana onde você vai gerar 1, 2 dias a mais de folga e vai deixar para o final de semana fazer um puta treino de performance. E tem o outro lado também, que é assim, a pessoa tá tão sem rotina e tão sem treino que também tá desmotivada. Mas daí já é uma desmotivação por falta de realmente de pegada, sabe? Porque daí o corpo não tem uma rotina, faz exercício lá de vez em quando, aí toda vez que sai para pedalar sofre. Então essa desmotivação não vem, vem pelo outro lado. E muita gente, eu percebo assim, a pessoa cai na bike, principalmente a gente com nossa idade, pô, a gente cai na bike pela questão da saúde, do lazer, do meio ambiente, dos amigos, para fugir um pouco da ansiedade do dia a dia. E eu vejo que a pessoa acaba trazendo toda aquela ansiedade pra bike, sabe? E fica e se cobra e vai e vem e não quer e não aceita. Chegar atrás e não aceita ter um dia bom e um dia ruim, e acha que toda vez que tá bem. Então, meu, relaxa, tá? Não, uma certa ansiedade ali é bom, mas muita ansiedade acaba fazendo com que a pessoa acaba espanando. E a gente tem visto, né? Nesse último ano, não, sei lá, nessas últimas pessoas que saíram do grupo, que você via assim, nossa, mas a pessoa pedalava tão direitinho, a pessoa treinava bastante, mas por quê? Por essa ansiedade de não, só treina porque tá andando bem, não aceita andar mal e não aceita que o outro melhore, e essa ansiedade acaba gerando prejuízos. Com relação, eu já comentei semana passada sobre os fisiculturistas, né? Que, meu, o cara não fica rasgado o ano inteiro, né? Ele fica rasgado só nos campeonatos. E então, justificando que a gente não precisa ter performance o ano inteiro. E outra coisa que daí linkando com isso é a questão da restrição alimentar. Então a gente, de alguma forma, toda segunda-feira a gente, cara, essa semana eu vou fazer um regime. Às vezes a gente começa segunda-feira de manhã e na hora do meio da tarde a gente já não consegue mais. Às vezes você consegue levar até terça, às vezes você consegue levar até quarta, tem gente que consegue levar até sexta e depois vem o final de semana e acaba com tudo. Mas via de regra, assim, sempre quando você tiver numa restrição alimentar, esqueça a performance, tá? Porque a perna vai queimar, o treino não vai render, porque muitas vezes é falta de combustível, falta de energia. Então, sempre quando você tiver com uma semana focado em perder um pouquinho de peso para tirar aquele inchaço, pedala sem compromisso. Faz os treinos específicos, faz os tiros, mas não exija performance de você. Tá bom? Quando você quiser performance, puta, esse final de semana vou ter aquele pedal com aqueles, eu vou com aqueles caras ali. Meu, você deixa de fazer um treino durante a semana ali, na quarta, na quinta, come bem e vai para esse treino para você ver como a performance vai vir e você vai colher os frutos do treinamento que você teve, né, ao longo do bloco ali da periodização daquela situação. E para finalizar, vou dar os parabéns, tá? Meio geral aí, pelos últimos coletivos que a gente tem feito, seja ele Graciosa, seja ele aqui na rodovia, esse do Cimentão, porque eu tenho visto assim, meu, tá todo mundo pedalando muito direitinho, não tem aquele cara que faz cagada e quebra, ou aquele cara que pedala tudo errado. Então tá todo mundo ali para Tunas também, a gente fez, né, umas 2 semanas atrás. Então todo mundo, sabe, mostrando que tá prestando atenção, tá aprendendo, tá mais consistente. Então, pô, show de bola, viu? Então, fica aqui meus parabéns. Isso é super gratificante para mim e acredito que para vocês também, de chegar em casa, fazer um puta pedal, ver que bateu um monte de RP. Então, show de bola. E, lógico, quanto mais gente vier nesses treinos, melhor ainda, né? É uma ótima oportunidade de aprender com aquelas pessoas que andam um pouquinho melhor, de conhecer lugares diferentes, de se desafiar. Eu sempre comento assim, sempre no treinamento é preferível você estar olhando para frente, atrás de algumas pessoas, do que olhando para trás, tipo esperando aquelas pessoas, sabe? Então é preferível sempre que você seja a isca do que você vá com iscas. Mais ou menos isso. Valeu, abraço, vamos conversando, boa semana, até mais.